Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência. Ótima tarde para você, meu amigo, minha amiga, você que acompanha agora a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos iniciando mais um 3 em 1 por aqui, até às 6 horas da tarde, nesta quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, analisando os principais fatos e notícias políticas do dia, ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, contando muito com a sua participação. Nós vamos juntos. Comigo, Paulo Matias, Amanda Klein, Rodrigo Constantino já conectado e o nosso querido Jorge Serrão. Vamos nessa, gente. Vamos porque o programa de hoje promete e a gente quer ver os destaques. Em depoimento na CPI da Covid-19, ex-presidente da Pfizer declara que a empresa fez no ano passado 3 ofertas de vacinas ao Brasil sem receber resposta. Em visita ao estado de Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro entra na briga com Renan Calheiros e faz classificações contundentes ao relator da CPI. Em menos de uma semana, 2 resultados de pesquisas mostram resultados completamente diferentes entre os 2 principais candidatos à presidência da República. Mas antes da gente começar o programa, a gente conta, como em todos os dias aqui, muito, mas muito mesmo com a sua participação, respondendo a pergunta que a gente cria por aqui. E hoje, nesta quinta-feira, a pergunta é a seguinte, minha excelência: você acredita nos resultados das pesquisas de opinião sobre intenção de voto que estão sendo publicadas? Você crê nisso, sim ou não? Envia pra gente seu vídeo no horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar, participar e mandar o seu vídeo, 119-3117-0620. Este é o WhatsApp da Jovem Pan para você mandar a sua opinião. E se você quiser também participar da nossa enquete, que está aberta agora no maior e melhor portal de notícias deste país, corre lá então no www.jp.com.br e participe do programa também por lá. E vocês que estão por aí no Twitter também querendo participar, a tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. Vamos nessa, gente! Quinta-feira, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1. 3 em 1.
Vamos nessa então, porque o depoimento de hoje na CPI da Covid foi do ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo. Atualmente, Murilo ocupa o cargo de gerente-geral da empresa na América Latina, mas era o responsável pela condução das negociações da farmacêutica com o Brasil para aquisição de vacinas contra o novo coronavírus. A prestação de contas acontece um dia depois de o ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten, apresentar uma carta enviada pela empresa à cúpula do governo brasileiro em setembro de 2020. De acordo com Weingarten, o documento foi ignorado por 2 meses. Carlos Murilo confirmou esta demora e declarou que 3 ofertas da Pfizer foram negadas pelo governo federal. A próxima reunião está marcada para a próxima terça-feira com o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Vamos então ouvir os nossos comentaristas, o que, que eles pensam sobre mais este depoimento na CPI da Covid. Ontem eu comecei com Constantino, hoje é você, Amanda.
Oi, Paulo, boa tarde a todos. Olha, o que a CPI vai tentando estabelecer ao longo dessa semana é uma linha do tempo. E desde terça-feira ficou muito claro a linha do tempo em relação à vacina e as ações ou inações do governo no combate à pandemia. Hoje ficou claro, pelo depoimento do ex-CEO da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, que por algum motivo o governo rejeitou, não aceitou a oferta de compra da vacina da Pfizer, seja por negligência, omissão, incompetência, ideologia, desapreço pela ciência ou mera ignorância, não se sabe. Mas foi importante porque o Carlos Murilo refez essa cronologia, o que nos ajuda muito. É uma cronologia baseada em datas e fatos. O primeiro contato da Pfizer com o governo brasileiro foi feito em maio. A primeira proposta, de fato, em agosto. Havia duas possibilidades, então. A compra de um lote de 30 milhões de doses ou 70 milhões de doses, com a primeira entrega prevista para dezembro, 500 mil doses. Depois foram mais duas ofertas, uma no final de agosto e outra em dezembro. 70 milhões de doses, já com uma entrega em dezembro de 1,5 milhão de doses. Todas essas três ofertas foram rejeitadas pelo governo brasileiro. O antigo CEO relata reuniões no Ministério da Economia, no Ministério da Saúde e também na Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, reuniões, várias reuniões a fio com representantes da Pfizer e da equipe técnica do governo e mesmo assim sem resposta. Numa reunião da SECOM em novembro, em dado momento, o CEO relata que participaram Carlos Bolsonaro, não se sabe o que o filho do presidente vereador do Rio de Janeiro tem a ver com a compra de vacinas, e Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, da ala ideológica do governo. Aliás, mais uma mentira do Weingarten ontem, né, que diz que cabe nos dedos de uma mão as vezes que ele esteve, encontrou com Carlos Bolsonaro. Os estudos com a vacina da Pfizer foram concluídos no início de novembro, 95% de eficácia, a vacina com maior índice até então. Logo depois, ela foi aprovada pela Agência Sanitária do Reino Unido e depois pela FDA, que é a Anvisa americana. Mesmo assim, nosso governo achou por bem não fechar o acordo. Segundo o depoente Carlos Murilo, eram duas as principais dificuldades. Primeiro, tinha que ter o aval, a aprovação da Anvisa. Essa teoria não para em pé, porque o governo comprou a AstraZeneca antes de ter a aprovação da Anvisa. E o segundo entrave eram as tais cláusulas leoninas, né? Você precisaria de um projeto legislativo. E a pergunta que fica foi por que essa medida provisória por parte do governo, porque o próprio governo não tomou iniciativa de editar uma medida provisória dando segurança jurídica para a compra da vacina Pfizer ainda em novembro, quando isso ficou claro. Isso foi feito apenas por iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que foi autor de um projeto de lei aprovado no Senado no final de fevereiro e na Câmara dos Deputados no começo de março, finalmente dando a segurança jurídica para que o governo brasileiro pudesse assumir responsabilidade por eventuais efeitos adversos. Então, o que fica claro é que no meio de uma pandemia em que a ciência correu contra o tempo para desenvolver uma vacina e foi muito bem sucedida, porque não foi uma vacina só, foram várias, o governo brasileiro teve a chance, recebeu a oferta de compra, mas resolveu ignorar. Enquanto todos os países do mundo estavam atrás da vacina, o governo brasileiro deu de costas para a ciência e para as vacinas.
Constantino, o Twitter está em polvoroso pedindo impeachment do presidente da República, tem muita mobilização nesse sentido. Você acha que isso é uma politização que está sendo feita através desse depoimento? Qual que é a sua opinião?
Deve ser robô do gabinete do ódio, né, da esquerda. O que eu vi foi outra coisa, foi a hashtag Renan Vagabundo assumindo a liderança com mais de 200 mil tweets. Mas vamos lá, sobre a CPI circense, que cada vez menos gente leva a sério e que cada vez deixa os senadores lulistas, golpistas, mais nervosos, né? E não é por menos. Todo depoente chega lá e, em vez de entregar a cabeça do presidente numa bandeja, joga água no chope da turma do Lula e do Renan, né? Então foi exatamente isso que aconteceu com esse CEO da Pfizer. Duas passagens, Paulo, chamam a atenção, mas antes de chegar lá, vamos lá. Pelo que eu entendi, né, tinha uma proposta de 70 milhões de doses até dezembro e o governo acabou fechando uma compra de 100 milhões de doses até setembro. Me parece que foi um bom negócio. Por que não comprou antes? Não era uma proposta, como o próprio CEO reconheceu, e não havia vacina. não havia nem aprovação, não havia vacina, era uma intenção, né, uma perspectiva. Se o presidente fechasse ali um lote dessa magnitude com a Pfizer, com uma tecnologia nova de RNA mensageiro, sem nenhuma aprovação da Anvisa e nada parecido, eu não tenho a menor dúvida, nem eu, nem a torcida do Flamengo, do Corinthians e o Brasil todo, de que agora a mesmíssima turma que acusa o governo de negligência, de responsabilidade pelas mortes, de atraso, de incompetência, estaria pedindo sua cabeça por improbidade administrativa, crime de responsabilidade e por aí vai, né? Então, esse tipo de coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que já cansou, e todo mundo já percebeu que essa CPI é coisa realmente de picadeiro, né? Duas passagens, portanto, que eu disse, que o ACO disse ali que realmente deu para perceber que a turma não gostou muito, né? A turma do Lula. Uma foi que o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina, do mundo, né, a fechar, a aprovar o registro da Pfizer. Eu quero lembrar aqui que a Pfizer não entrou com um pedido de uso emergencial como outras empresas, outros laboratórios. Ela entrou com um pedido direto de registro. E foi o primeiro registro aprovado no Brasil e um dos primeiros países do mundo. Isso foi em fevereiro de 2021. Então, a cronologia é muito importante, sim, nessa história, mas não pulando aquilo que não interessa muito, né? E a segunda coisa relevante que o ACO disse ali com todas as letras, e são letras que parecem bombas atômicas sobre a narrativa falsa da esquerda, né? É que só houve segurança jurídica para fechar o acordo de ambos os lados quando teve mudança na lei. Aí, o que restou para a narrativa da turma com o chope aguado? Né? Dizer que o presidente podia ter agido antes para isso. E o Congresso não? A responsabilidade da pandemia era só do presidente, só do executivo, mesmo com as decisões do STF? Quer dizer, uma narrativa mais frágil, né? Mais frágil do que pilares de areia de um castelo na praia. E no frigir dos ovos, Paulo, o que nós estamos discutindo aqui, eu quero que o nosso ouvinte e nosso telespectador preste muita atenção a isso. O que nós estamos discutindo aqui, para valer, de verdade, é se talvez, porque as cláusulas eram leoninas, porque não tinha lei, porque a própria empresa reconheceu, e o que nós estamos discutindo é que se o governo fosse mais muito, muito eficiente, assim, um ícone, um exemplo do mundo de eficiência, nós estamos discutindo talvez o quê? Um mês para cá, outro para lá? 1 milhão de doses antes? É isso que nós estamos discutindo. Isso iria evitar 424 mil mortes. Né? E isso faz a gente discutir se o governo é um governo genocida ou não. Então, assim, a palhaçada acho que terminou hoje, né? De vez. Acho que quem continua levando a sério esse troço está dando um atestado de que não é sério.
Serrão, você.
A narrativa da oposição, ela foi duramente interrompida hoje pelo depoimento do boliviano ex-presidente da Pfizer no Brasil, o Carlos Murilo. O senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que é vice-líder do governo, fez a ele as perguntas corretas que tinham que ser feitas. E ele estabeleceu exatamente o cronograma do que realmente aconteceu. Isso derrubou completamente aquela versão de que o governo brasileiro demorou intencionalmente ou foi incompetente para a aquisição das vacinas. Na verdade, o que ficou bem claro é que teve que haver um respeito ao princípio básico da administração pública, que é a legalidade. Não havia legislação brasileira, que só foi aprovada no dia 10 de março pelo Congresso Nacional, para a aquisição da vacina. Isso fora a discussão sobre cláusulas leoninas que havia nas ofertas que a Pfizer fez anteriormente, que foram apontadas tanto pela Advocacia Geral da União quanto por técnicos do Tribunal de Contas da União. Então, se o presidente Bolsonaro, Rodrigo Constantino tem toda a razão, se o Bolsonaro tivesse assinado a compra dessa vacina para cumprir lá o critério de alta velocidade, ele entraria pelo cano. Não dá para trocar o pneu do carro com ele andando. Não é recomendável fazer isso. E o presidente Bolsonaro agiu aí e arcou até com o risco político, com o desgaste político de não ter adquirido essa vacina, que, aliás, nem havia em abundância para vender no mercado naquele tempo. O depoimento do ex-dirigente da Pfizer, que agora tem uma outra função, não é mais o presidente, ele também desmontou a mentira contada na CPI pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, que disse que o Brasil já poderia estar vacinando com o material da Pfizer em novembro. Não poderia. Em novembro de 2020, sequer a vacina estava aprovada pelo Food and Drug Administration, que é a entidade americana equivalente à Anvisa nos Estados Unidos. Então, as mentiras estão caindo por terra. Essa CPI hoje foi um dia muito ruim para a oposição, que está tentando criar a narrativa para impor ação incompetente ou omissão que não existiu do governo Bolsonaro nessa questão da pandemia. Agora, um ponto que a gente tem que deixar bem claro e repetir a exaustão. Todos os governos brasileiros da União, Estado e municípios não agiram com total competência no combate à pandemia. Nós, no Brasil, continuamos amadores na hora de resolver questões emergenciais. A máquina pública é um elefante pesado, paquidérmico, muito lento para tomar decisões importantes. O nosso regramento excessivo e falho, ele é impreciso, ele nunca deixa nada certo, não dá segurança jurídica para que qualquer governo, qualquer administrador, mesmo que queira, também possa atuar de maneira efetiva para resolver problemas. Então, esse Brasil é o Brasil que tem que ser passado a limpo e rediscutido em seus fundamentos estruturais. Esse modelo de Estado brasileiro não dá mais para a gente aguentar.
Amanda Klein pedindo a palavra.
Sim, é hora de passar esse Brasil a limpo. Vamos refazer de novo essa cronologia com fatos que são facilmente verificáveis. Em janeiro, o governo editou uma medida provisória 1026, para ampliar a compra de vacinas, mesmo antes que elas recebessem registro emergencial ou definitivo da Anvisa, antes que elas fossem aprovadas pela Anvisa. Na minuta dessa medida provisória, havia um dispositivo de segurança jurídica justamente para compras de vacina como a da Pfizer e da Janssen. A CGU e a AGU, Advocacia Geral da União, deram parecer favorável, com direito de que o governo assumisse o direito de responsabilidade pelos efeitos adversos. Só que na edição da MP, curiosamente, esse dispositivo não aparecia mais. O senador Randolph Rodrigues apresentou uma emenda para dar essa segurança jurídica e o governo recomendou que essa emenda fosse rejeitada. E assim foi. Quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, viu isso, disse: poxa, é uma boa ideia para a gente dar a segurança jurídica, finalmente viabilizar a compra da Pfizer. Ele falou com Randolph Rodrigues, os dois reuniram-se com representantes da Pfizer no dia seguinte. O próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, apresentou um projeto de lei, finalmente dando a segurança jurídica no final de fevereiro, em tempo recorde, foi aprovado pelo Senado, em seguida pela Câmara. No dia 29 de abril, o Constantino fala que não faz diferença, foi questão de um mês para mais ou para menos a chegada das vacinas Pfizer. O primeiro lote de 1 milhão de doses chegou no Brasil no dia 29 de abril. A primeira oferta da Pfizer foi de 1,5 milhão de doses em dezembro, ou seja, são pelo menos 4 meses de atraso. O lote que o governo desprezou podia ter chegado 4 meses antes. Outros países da América Latina, como México e Chile, receberam a primeira oferta, as primeiras doses da vacina Pfizer ainda em dezembro. Isso é para mostrar o atraso do Brasil. E é lógico que 1 milhão, 70 milhões de vacinas fazem toda a diferença. E é preciso supor que, como as entregas da Pfizer foram cumpridas à risca e até foram adiantadas, se o Brasil tivesse fechado esse contrato em primeiro lugar lá atrás, provavelmente já teria tido possibilidade de fechar outros contratos com muito mais doses e adiantados com a própria Pfizer. Então foi um erro grotesco. Algumas coisas estão claras até aqui. O governo agiu com falta de responsabilidade, virou as costas para a ciência, apostou na imunidade de rebanho, no isolamento vertical, achando que os fortes sobreviveriam à doença e a doença só acometeria os velhos, ou então quem tinha comorbidade, nas palavras do presidente Bolsonaro, quem tem perfil de atleta, no máximo seria acometido por uma gripezinha. Apostou também no tratamento precoce, na cloroquina, fez isso, adotou isso como política de saúde pública, mesmo sem comprovação científica. E na única coisa que deveria ter apostado com comprovação da ciência e não fez, era nas vacinas. Ou seja, é um governo que agiu de forma criminosa, com omissão, com negligência e com incompetência.
Você, Constantino.
Rapaz, esse blá blá blá, depois de tudo que a gente já ouviu, é uma coisa impressionante. Talvez a Amanda devesse apontar o dedo para o governador João Agripino Dória por ter apostado numa vacina tão mais ineficiente, né? E isso talvez possa ter causado mais mortes no Brasil, né? É, não sei por que ele gosta tanto da China. Agora, o ponto é o seguinte, olha que incrível a cronologia da Amanda, né? Eu acho que eu vou até rever hoje o De Volta para o Futuro, para ver se eu entendo como é que funciona a lógica da minha colega de bancada. O Brasil poderia ter a vacina da Pfizer ainda em 2020, mas a Pfizer entrou com um pedido de registro na Anvisa em fevereiro de 2021.
Eu não sei se você perdeu essa parte, mas o Carlos Murilo esclareceu. Ele disse que eles entraram com pedido de aprovação depois, justamente porque a compra não foi efetuada antes. Eles podiam ter entrado com pedido de aprovação emergencial, de registro emergencial, ainda no final de 2020, até porque a agência do Reino Unido já tinha aprovado e dos Estados Unidos também. Ele esclareceu esse ponto.
Constantino?
Ô Paulo, de novo, nós estamos discutindo aqui narrativas que, veja as palavras, os termos que a Amanda usa para definir aquilo que é uma discussão administrativa legítima, com vários fatores envolvidos. Primeiro, a vacina não existia. Segundo, a tecnologia nova. Terceiro, as cláusulas são leoninas. Quarto, a empresa não pediu registro na Anvisa, que é o órgão competente. Tudo isso envolvido nas decisões difíceis em meio a uma pandemia, né, que as pessoas continuam falando em nome da ciência e defendendo lockdown e tudo mais, né, demonizando remédios. Então, daí a gente vê onde há ideologia, a ala ideológica onde é que está, né? A gente vê. E aí essa discussão, de repente, salta para uma conclusão de que houve crime, ou seja, o presidente da República deliberadamente matou pessoas por conta dessas
crime
decisões.
Crime contra a saúde pública.
E que tal, então, a gente colocar aqui a compra de uma vacina que passou na Anvisa raspando depois, com 50%, e que, aliás, o Uruguai, que vacinou mais que o dobro do Brasil, teve mais mortes que o Brasil nesses últimos meses. Teve mais mortes que o Brasil em termos relativos.
A Uruguai está mais vacinado. A Coronavac é responsável por 8 em cada 10 brasileiros vacinados, Constantino. Ainda bem que nós temos a Coronavac. Imagina como estaríamos sem a Coronavac.
Imagina se fosse outra. Né? Imagina se fosse outra melhor. Né? Imagina se
o governo
outra
tivesse
melhor.
Comprado, podia ser Pfizer.
Mas pelo visto não foi fácil, né? O ex-presidente da Pfizer explicou que só houve confiança jurídica de ambos os lados quando teve uma mudança de lei. E que o Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a fechar o contrato. Um dos primeiros, essa parte passou batido pelo ouvido da Amanda. Um dos primeiros países.
O México e o Chile receberam em dezembro doses.
O Brasil é o quarto país que mais vacinou no mundo, passou a Inglaterra. O Mandetta disse que o Brasil podia ter começado a vacinar antes do Reino Unido, que é o fabricante da vacina da Oxford.
Isso para mim, foi uma bobagem.
Mentira da voz de... Mas devia ser ordem de prisão ali ou não? O cangaceiro devia ter dado ordem de prisão ou não? Porque mentir, pelo visto, não está permitido. Então, isso não vi você incomodada, não vi a patota incomodada.
É uma avaliação equivocada dele, o Constantino. Isso é um juízo de valor, é uma avaliação incomodada. Não é uma mentira deliberada do tipo, não disse tal coisa que eu disse.
O ex-ministro diz que o Brasil podia ter começado a vacinar antes do produtor da vacina. Isso é uma avaliação equivocada. Vamos ser benevolentes e generosos com Mandetta, mas vamos crucificar...
Não estou sendo benevolente, estou dizendo que ele falou uma bobagem.
Nossa senhora, uma bobagem, tá? Entendi, tá certo.
Ok. Serrão, você.
O Mandetta pisou na bola forte. E o Mandetta não é só ex-ministro da Saúde, não, Constantino. Vamos chamar o VAR aqui para lembrar que ele já se lançou pré-candidato à presidência da República. Ele se coloca e é colocado nas pesquisas até como pré-candidato ao Palácio do Planalto em 2022. Então, é uma batalha de narrativas sem fim. O que eu quero saber é se o Brasil está se preparando para a próxima crise de saúde que teremos. Pode ser uma pandemia dessa de dimensão internacional ou as nossas tradicionais, dengue, chikungunya, que o mosquito da dengue sumiu. Parece que o Covidão assassinou ele, né? Ganhou um protagonismo maior do que as nossas doenças tradicionais. Ninguém agora mais morre de coração, de erro médico. O que mais mata no Brasil hoje, a estatística oficial indica que é erro médico. E isso, o Covidão driblou todo mundo. Então, no Brasil hoje, a impressão que a gente tem, e só se lamenta, que esteja morrendo de Covid-19 e não de doenças pré-existentes que já matavam antes e que esse Covid até aprofundou. Agora, qual é a política pública brasileira para tratar o brasileiro, para o trabalho preventivo de doenças? Isso não é tratamento precoce, não. É tratamento preventivo de doenças que realmente matam os brasileiros. Não estamos fazendo isso, não estamos focando isso. A nossa imprensa, irresponsavelmente, não cobra esse fato. Isso aí, sim, é agir de maneira negacionista e, eu diria até, editorialmente, genocida. Temos que cobrar as questões sérias e certas e não ficar apenas explorando a batalha de narrativas que leva a gente a lugar nenhum.
Constantino pediu?
Pedi só para lembrar também a Amanda, né? Deve ter sido um equívoco do tipo do Mandetta, mas a Pfizer atrasou a entrega de vacina no mundo todo. Tem também a questão da teoria e da prática. A Itália e a Polônia chegaram a ameaçar com ações legais. E não só a Pfizer, né? A AstraZeneca nem se fala. Canadá estava mega atrasado, vários países estavam com atraso. Então, uma coisa é fechar um contrato de uma perspectiva, né? De uma estimativa de que vai ter uma vacina para entregar. Outra coisa é entregar. Então, de novo, vamos aos fatos. O Brasil, um dos primeiros países da América Latina a fechar o registro da Pfizer e ter a vacina da Pfizer, o quarto país que mais vacinou no mundo até agora, graças ao Ministério da Saúde, ao SUS, que comprou as dezenas de milhões de doses e distribuiu, graças ao SUS. Então, de novo, aí nós estamos discutindo aqui que se talvez, apesar da cláusula leonina, talvez pudesse ter sido feito um pouco antes. Conclusão, criminoso, genocida. Amanda, tenha um pouco mais de respeito pelo nosso público, pela nossa audiência.
Constantino, acho que você que precisa ter mais respeito pelas pessoas que querem
a gente vê
se
nas
vacinar.
Enquetes.
Você outro dia me respondeu que tomou a vacina da Pfizer principalmente pela credibilidade e a confiança da companhia. Agora imagine só, se você estivesse no governo, fizesse parte...
Então, não poderia
mas eu
estou
perguntando, hipoteticamente, se você fizesse parte da equipe técnica do Ministério da Saúde ou da Secretaria de Comunicações e, de repente, você recebesse uma equipe da Pfizer com uma vacina promissora, esses resultados vão aparecendo nas fases final de teste, você acha que você não compraria um imunizante de uma empresa farmacêutica? Você não apostaria nesse imunizante? A gente teve uma equipe do governo que foi...
100 milhões de doses.
Muito depois, Constantino, a gente teve uma equipe do governo que visitou para ver um tal de um spray nasal em Israel, ainda na primeira fase
Justo.
De testes,
Você conhece a tecnologia
fazendo
de...
a maior Israel? Propaganda e divulgação. E aí uma vacina de uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, que àquela altura havia fechado contrato com Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, em negociação com a União Europeia, a gente vai desprezar essa oferta?
Ninguém Parece desprezou, você, Amanda. Você estaria
você
culpando
no
o presidente
governo,
hoje de... Você estaria culpando o presidente hoje de irresponsabilidade se ele tivesse fechado sem aprovação da Anvisa e sem nada.
Mas ele fechou sem aprovação da Anvisa a compra da AstraZeneca. Ele fechou a compra da AstraZeneca antes da aprovação da Anvisa e ele aderiu ao COVAX Facility, tudo bem que na menor proporção possível, com 10% das doses, mas ele com 10% da população, mas ele aderiu antes da aprovação também das agências de vigilância sanitária. Ele podia ter editado uma medida provisória justamente para dar essa segurança jurídica.
Amanda.
Ele podia ter resolvido o problema. As cláusulas da Pfizer, o Carlos Murilo falou hoje, que foram as mesmas cláusulas para os 110 países que a empresa vendeu. Então, 110 países acharam razoável aderir àquelas cláusulas no momento de pandemia. E o Brasil, por algum motivo, demorou meses para achar uma solução. O que eu estou dizendo é que o governo foi incompetente e foi omisso, sim. Você me desculpe. Se isso fosse uma empresa privada, esse cara estaria no olho da rua. É simples assim.
Não.
Estaria no olho da rua.
Não, que...
Esse presidente
não.
Estaria
se
no olho da rua.
Se fosse uma empresa privada...
presidente de uma empresa...
Amanda, se o Brasil fosse uma empresa privada... o Renan Calheiros não seria o faxineiro, né? Então, assim, vamos ser realistas aqui, né? Você tem todo o direito do mundo de achar que o governo podia ter sido mais eficiente. Não foi omisso, tem vacina para burro. O Brasil é o quarto país que mais vacinou, um dos primeiros da América Latina
em
a fechar
números
com a Pfizer.
Absolutos.
Não,
não em proporção da população, 17% da população vacinada.
Vacina tem uma produção
Temos que chegar
limitada,
a 70% para termos a imunidade de rebanho.
Você está brincando que você vai apelar desse jeito? Vai puxar da cartola isso? Você que usa número absoluto de morte, agora vai falar em número relativo de vacina, não, sendo que vacina não tem uma quantidade limitada de produção no mundo? Você está brincando comigo?
A gente pode falar em número relativo de mortes também, porque o Brasil não está bem na fita, não. O Constantino está entre os 12 países com maior número de mortes por milhão. Só perde para países pequenos e europeus ou com uma pirâmide etária muito maior que a nossa. Não. O Brasil não está bem na fita, não.
Mas o Uruguai está à frente do Brasil em vacinação e isso importa. Aí nessa hora importa.
Para a gente caminhar para o encerramento dessa discussão, gente, vamos lá, vai. Amanda, conclui o raciocínio, em seguida, Constantino.
Tudo bem, tá encerrado. Vamos em frente.
Tá encerrado.
Muito bem, então vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN.
3 em 1.
Aqui, Botini, chegou o pancadão de prêmios da PAN. Uma pancada de prêmios incríveis. Eu quero, Botini. Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da PAN. Aqui você pode ganhar. Pancadão.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan News.
E hoje foi o primeiro dia de funcionamento de postos de vacinação em estações de metrô, CPTM ou EMTU aqui em São Paulo. Conforme anunciado ontem pelo governo estadual em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, as pessoas aptas à imunização podem se vacinar em 4 estações da CPTM, que é a Guaianazes, São Miguel Paulista, Jardim Helena, Vila Mara e Itaim Paulista, na linha 12 Safira. Também vai ter postos de atendimento nas estações Corinthians e Itaquera, da linha vermelha do metrô, e no terminal de ônibus São Mateus, da EMTU. Para não interferir no horário de pico, esses postos estão funcionando das 9h30 da manhã até 5 da tarde. Então, para você que está ouvindo a Jovem Pan, fique esperto que amanhã vai ter mais, começa essa vacinação às 9h30 da manhã. Então, você que está apto a tomar a vacina, pode se dirigir aí a algum desses locais que a gente falou aqui. Lembrando que até o momento, quem pode tomar vacina são pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente que recebem o BPC com 55 a 59 anos e já podem, então, tomar a primeira dose da vacina contra o coronavírus. Amanhã já vai ser a vez de pessoas também com deficiência ou comorbidade que têm entre 50 e 54 anos. Aí na próxima segunda-feira, além dessas estações que a gente mencionou, que eu vou relembrar para você agora, que é estação da CPTM Guaianazes, São Miguel Paulista, Jardim Helena, Vila Mara e Itaim Paulista, e também Corinthians Itaquera do metrô e terminal São Mateus da MTU, haverá postos dessa vacinação nas estações República, Pinheiros e Butantã, na linha 4 amarela. Inclusive, nesse mesmo dia, né, no dia 17 de maio, São Paulo vai retomar a vacinação de grávidas e puérperas, mas só com as vacinas da Pfizer ou Coronavac. Lembrando que o uso da vacina da AstraZeneca nesse grupo está suspenso em todo o país, depois que uma gestante morreu no Rio de Janeiro após receber o imunizante. Lembrando que em todos esses casos de pessoas com comorbidades, é preciso apresentar documentos que comprovam a condição, como laudos e receitas médicas. Aí, no caso de mulheres que acabaram de dar à luz, é necessário levar, né, também o comprovante de nascimento da criança, e para pessoas com deficiência permanente, é preciso levar o comprovante de recebimento do benefício de prestação continuada.
3 em 1.
Estamos de volta com 3 em 1 aqui na programação da Jovem Pan. E olha, gente, durante o discurso de entrega de unidades habitacionais na cidade de Maceió, na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro soltou críticas ao senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid-19. Chamou Renan de picareta e vagabundo, sem citar a quem dirigia as classificações. Vamos ouvir o que ele falou.
Sempre tem alguém picareta, vagabundo, querendo atrapalhar o atrapalhar o trabalho daqueles que produzem. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira.
A fala do presidente da República aconteceu um dia depois de o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro, também chamar o senador Renan Calheiros de vagabundo. Constantino, e aí, o que você achou dessa fala do Bolsonaro?
Acompanho o relator, né? Acho que o presidente está preciso quando define como picareta e vagabundo, um picareta vagabundo, que só não está preso porque o Brasil é o Brasil, né? Responde a quase 10 inquéritos devidamente engavetados pelos amigos supremos e está bancando o bastião da ética, acusando os outros de mentira, né, querendo dar voz de prisão com um evidente abuso de autoridade para uma testemunha, né, que não é investigado. E tudo isso virou um show de horrores, né? Então o presidente foi em Alagoas, né, inaugurou obras, tinha muito robô ali, pelo visto, em forma humana, né, assim como tinha mais de 200 mil postagens hoje no Twitter sobre esse assunto, né, com essa hashtag Renan Vagabundo. E é isso, Paulo, assim, dentro da bolha, né, o Renan hoje em dia passou a ser o queridinho da imprensa. Ele conta com uma assessoria forte de imprensa, disfarçada de jornalismo em tudo que é redação de jornal aí. Mas fora da bolha, hoje em dia tem rede social. É por isso que o Renan quer ser tão autoritário com as redes sociais. Né? E não só o Renan. Né? O Renan, vários políticos de esquerda com apoio de jornalistas, o que para mim é algo bizarro. Né? Jornalista que defende censura, movimentos como o Sleeping Giants, que é uma pegada fascistoide. Então a gente vê por quê, né? É porque perderam a hegemonia da narrativa. Não conseguem mais enganar, mentir na cara lavada e bancar as pessoas sérias, né? E com a conivência, com a cumplicidade de jornalistas. Não dá mais para fazer isso. Hoje em dia tem rede social, as pessoas veem os vídeos, as pessoas sabem quem são as figuras, os personagens envolvidos. Então parece que tem muito jornalista com amnésia, né? De quem é o Renan Calheiros. O povo não está com amnésia. O povo está dando a resposta.
Amanda Klein, o que você acha?
O bolsonarismo tem como método desqualificar o interlocutor, escolher os seus bodes expiatórios, seus adversários. Ele parte para o ataque, opera no confronto, no conflito. Sempre foi assim, né? Já foram vários adversários e bodes expiatórios eleitos pelo presidente Bolsonaro. Em seguida, caíram ali nas redes sociais, o João Dória, o Rodrigo Maia. Agora o bode expiatório da vez é o Renan Calheiros. Isso só revela que o governo está completamente acuado nessa CPI, apesar de ter construído uma base aliada, não conseguiu construir uma aliança nessa CPI, uma tropa de choque que minimamente defenda o governo, não conseguiu ter maioria. Hoje, os apoiadores se resumem a 4 senadores na CPI que não conseguem imprimir o ritmo nem o rumo dos trabalhos. Ontem a gente viu com a cena patética do Flávio Bolsonaro invadindo lá a CPI quando já estava quase terminando para defender o governo e defender o Fábio Weingarten. Acho que no final das contas ele queria era jogar para a plateia, dar comida, lançar carniça aos leões nas redes sociais, chamando o Renan Calheiros de vagabundo, discurso que foi repetido hoje pelo Bolsonaro em Alagoas, no reduto eleitoral do Renan Calheiros, sem a presença do Renan Filho, governador de Alagoas, aliás, a quem o presidente Bolsonaro ligou antes de começar a CPI para pedir que o pai, o senador Renan Calheiros, tivesse alguma paciência, alguma parcimônia. Renan Filho e Bolsonaro haviam sido colegas enquanto deputados na Câmara, e foi uma conversa amistosa, amigável, mas depois bolsonaristas, como a deputada Carla Zambelli, lançaram mão de medidas jurídicas para tentar afastar Renan Calheiros da relatoria, medidas infrutíferas que não seguiram em frente. Agora, o mais interessante é que o Bolsonaro estava ali ao lado do Bolsonaro, estavam dois políticos locais, alagoanos, né, o Arthur Lira e o Fernando Collor, e os dois também, de alguma forma, tiveram que acertar contas com a justiça em algum momento. O Fernando Collor sofreu um impeachment e o Arthur Lira também teve denúncias recentemente arquivadas. Então é interessante porque o presidente sabe exatamente que amigos escolher e ele sabe a quem atacar também.
Muito bem. Jorge Serrão, qual que é a sua análise sobre essa fala do presidente da República?
Eu vou até antes da fala. Na verdade, a viagem de Jair Bolsonaro a Alagoas foi uma espécie, assim, de prestação de contas, de prestigiar dois aliados importantes, como a Amanda até lembrou, Arthur Lira e Fernando Collor de Mello. O presidente disse que só Deus poderia derrubá-lo da presidência da República hoje. E parece que lá no Congresso tem um assessor de Deus importante nessa missão de não derrubá-lo. E o anjo de Bolsonaro chama-se Arthur Lira. Ele está programado para não aceitar nenhum dos pedidos de impeachment que forem feitos contra Jair Bolsonaro. Então, isso é a garantia de manutenção política do presidente do poder. Então, o que ele fez hoje em Alagoas foi prestar contas, foi demonstrar quem é o aliado dele e deixar bem claro que os aliados dele são contra Renan Calheiros, que foi xingado em Alagoas. Foi xingado ontem também no Congresso Nacional. Aliás, ontem, vamos até analisar, fazer uma ponderação sobre os dois acontecimentos, tanto de ontem quanto de hoje, e um outro fato que também me deixou muito triste. Ontem, o senador Flávio Bolsonaro entrou, até de uma maneira atabalhoada, no final da reunião da CPI, e chutou pesado, jogou pesado contra Renan Calheiros, chamando ele de vagabundo. Não foi a melhor tática. O correto seria, naquele momento, o senador Bolsonaro teria muito mais eficácia se ele tivesse agido dentro da lei. Naquele momento, Renan Calheiros estava propondo uma quebra da legalidade, ele ameaçando prender o depoente Fábio Weingarten. Não cabe pedir prisão, CPI não pode pedir prisão. O que Flávio deveria ter feito ontem era pedir, sim, a prisão do senador Renan Calheiros por abuso de autoridade, crime em flagrante. Isso é o que deveria ter acontecido ontem, mas faltou aí um pouquinho de serenidade ao senador Bolsonaro para agir dessa maneira. Agora, o fato que me deixou muito triste, hoje eu recebi um meme, uma montagem feita, né, com uma foto em cima daquele filme da Disney, muito famoso, Adam e o Vagabundo, né? Em que aparece o senador Renan Calheiros e a outra cachorrinha com aquele macarrãozinho na boca. Que maldade com o cachorrinho original da Disney.
Muito bem, são 5 horas e 42 minutos. Eu não posso deixar aqui de agradecer a nossa grande audiência nos dois canais do 3 em 1 no YouTube, a transmissão pelo canal da Jovem Pan, o Jovem Pan News, e também a transmissão pelo nosso canal do 3 em 1 no YouTube, que está chegando agora em quase 700 mil inscritos. Então eu queria pedir aqui a todos que nos acompanham no rádio, no YouTube e na Panflix, chequem. Se por um acaso vocês ainda não fizeram a inscrição no canal do 3 em 1 no YouTube, façam agora, clica no sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like aqui nas nossas transmissões e baixe o Panflix, o aplicativo da Pan. A Pan está em todos os lugares, você pode ver e ouvir todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde. Vamos tomar um café rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
Vem aí o maior home club do bairro, Verdana Jardim Prudência. Sua melhor opção entre o Brooklyn e a Vila Mascote. More numa rua calma e arborizada, em um rendimento único com lazer de clube. Apartamentos de 3 suítes, 3 e 2 dormitórios com uma suíte e terraço com churrasqueira. E as mensais a partir de R$890. Lançamento e abertura dos maravilhosos decorados neste final de semana, na rua Ocean Terceiro Teles 205. Ou acesse dialogo.com.br.
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan.
Os Pingos nos Is.
De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial dos anticorpos Bamlanivimab e Etesevimab no tratamento de casos leves a moderados da Covid-19. Essas substâncias são produzidas em laboratório e injetadas no organismo para neutralizar o vírus, mais precisamente aquela proteína S, né, que é o que faz a coroa do coronavírus. Os dois anticorpos devem ser administrados juntos e em dose única, com uso restrito para hospitais. A indicação da agência é para uso de pessoas que têm mais de 12 anos ou com mais de 40 quilos e que tenham fatores de risco que possam levar à internação. O medicamento deve ser administrado assim que houver resultado positivo para o coronavírus e dentro de 10 dias do início dos sintomas. A Anvisa não recomendou o uso em pacientes graves porque os estudos demonstraram que esses anticorpos chegam a piorar os quadros de pacientes que estão hospitalizados já nas UTIs. A incorporação dos medicamentos no Sistema Único de Saúde ainda depende da avaliação do CONITEC, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde. Esse estudo clínico que foi analisado pela Anvisa, né, que foi apresentado pelo laboratório, apontou uma redução de 70% nas hospitalizações ou óbitos decorrentes aí da doença. No entanto, o medicamento não se mostrou eficaz contra a variante de Manaus, que é inclusive a cepa que prevalece aqui no país. Por ser a aprovação de uso emergencial, os estudos de segurança e eficácia eles devem continuar. Então, o laboratório continua analisando e monitorando o uso desse medicamento. Esse é o terceiro medicamento, né, esse conjunto de medicamentos, é o terceiro autorizado pela Anvisa para o tratamento da Covid. Já foram permitidos também o Casirivimab e Indevimab e o antiviral Remdesivir.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1. E olha, gente, em pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha, Luiz Inácio Lula da Silva lidera a campanha eleitoral, hein? Lula com 41% contra 23% do presidente Jair Bolsonaro. Só que a gente levanta aqui uma questão. Há uma semana foi divulgada pelo Instituto Paraná uma pesquisa que mostra um panorama completamente diferente entre os principais candidatos. Bolsonaro aparece com 32,7% e Lula com 29,3%. E eu queria conversar com os nossos comentaristas aqui justamente sobre essas pesquisas eleitorais. Tem uma semana aí de diferença de uma para outra, mas a que se deve uma alteração tão grande assim no resultado? Amanda.
Eu estou até procurando uma mensagem aqui que eu troquei com o Murilo Hidalgo, que ele falou ele fez uma comparação interessante. Na verdade, ele fez um comparativo entre várias pesquisas que saíram na última semana, né? E o tipo de coleta. O Datafolha é a única que teve uma coleta presencial, né? Mesmo no momento de pandemia. Isso significa que os inquiridores saem às ruas, entrevistam de 30 a 50 pessoas por dia, né, para fazer essa coleta em todo o país, representando, obviamente, a amostragem da população. Mas nesse comparativo que o Murilo Hidalgo fez, olha aqui, Paraná Pesquisa, Atlas, IPESP, XP, Datafolha e Poder Data, todas as pesquisas da última semana, todas elas mostram Lula e Bolsonaro empate técnico, tanto no primeiro como no segundo turno. Só varia quem está em primeiro lugar numericamente, se Lula ou Bolsonaro, em cada uma dessas pesquisas. O Datafolha é a única pesquisa presencial e é a única que mostra essa distância maior entre os dois candidatos, né? O que eu acho que fica claro aí, e também pegando a avaliação negativa do Bolsonaro, é a primeira vez que o governo dele é aprovado só por 24% dos brasileiros. Para você ter uma ideia, em agosto e setembro esse índice chegou a 37%, então caiu bastante o índice de ótimo, bom. O ruim e péssimo, que era de 32% em agosto e setembro, foi a 45% agora, e o regular está em 30%. Então, o que a gente teve de mudança até aí? O auxílio emergencial, a gente teve um auxílio emergencial muito maior no ano passado, se refletiu imediatamente na popularidade do presidente, que chegou a esses 37% de ótimo bom. Aí a gente tem 4 meses de apagão, de janeiro a abril, desse auxílio emergencial. Depois você tem a retomada desse pagamento, mas num valor muito menor. Você tem o recrudescimento da pandemia e uma vacinação que é percebida como lenta pela maior parte da população, que é a população que agora é vacina-emprego. Então você tem essas duas variáveis, nesse momento, jogando contra o presidente. Aí eu falei até com pessoas de outros institutos de pesquisa, como Maurício Moura, do Ideia Big Data, que também vê o governo Bolsonaro no seu pior momento. Falei com Murilo Hidalgo, falei com Rafael Cortes, que é um cientista político da Tendências Consultoria, que também vê esses números expressando esse pior momento do governo Bolsonaro. Agora, lógico que não é um cenário que não possa se reverter, não é irreversível. Você provavelmente vai ter uma aceleração nesse calendário da vacina, principalmente no segundo semestre, né, a partir do meio do ano para frente, e você tem uma retomada da economia com alguns números de atividade até saindo melhor do que o esperado, mostrando um crescimento que pode chegar a 4% neste ano. É lógico que a base de comparação do ano passado é baixa porque houve uma recessão, mas você tem uma retomada lenta da economia. Então você tem, esses cientistas políticos veem como duas variáveis no ano que vem que devem ditar as regras do jogo da eleição: vacina, emprego. Vai depender de como essas duas variáveis estiverem. De qualquer forma, o bom resultado de Lula, seja nessa distância maior, como mostra o Datafolha, ou seja no empate técnico com o presidente Bolsonaro, é muito ruim para o governo.
Ô Constantino, a disparidade dos números é impressionante, né?
E quem é que confia no Datafolha, o Data Lula, né? Ninguém, ninguém sério. Veja, vamos lá. 2022, a escolha caminha para essa polarização, né? Tentaram criar uma terceira via, que na verdade era um bando de esquerdista disfarçado e que se tiver que descer do muro, desce sempre do lado esquerdo no colo do PT, e não vingou, né? Somar todos os nomes aí dá 10%. Então a escolha vai ser entre um ex-presidente corrupto, ladrão, né, que só está solto e elegível porque tem amigos supremos, que aliás ele indicou, a imensa maioria, né, e que mira no exemplo da Venezuela. Né? É isso que ele defende até hoje e destruiu nossa economia e quase destruiu nossa democracia. Ou o tiozão que fala umas bobagens de vez em quando, mas que tem um ministério técnico, né, sem nenhum escândalo de corrupção no governo até aqui. E essa vai ser a escolha: Venezuela ou isso aí que temos, Paulo Guedes, Tarcísio, Tereza Cristina e companhia, né? Tem gente com saudade do Lula, fazer o quê? Né? Abstinência de verba pública, prefere roubalheira. Quem acusa o governo atual de incompetente, o que há uma enorme diferença para crime ou genocídio, né, vai ter essa opção, vai poder escolher o mega ultra competente, sério, de reputação ilibada, Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então é disso que se trata. Essas pesquisas, Paulo, precisam ser investigadas. Investigadas. Porque elas influenciam decisões, aí alegam que é uma fotografia do momento e erram sempre. E não erram de forma estatística, que seria um erro aleatório, randômico, para todos os lados que se anulam ao longo do tempo nas teorias dos grandes números. Não, é erro com viés. Sempre inflam a esquerda e sempre diminuem as intenções de voto na direita. O mesmo Data Lula, em 28 de setembro de 2018, dava Haddad com 45, vencendo do Bolsonaro com 39 no segundo turno. Isso é o Datafolha. Vamos olhar para trás, vamos olhar o histórico. E não vale pegar ali já no dia da votação, que aí fazem uns ajustes rápidos para não ficar tão feio. Mas é escandaloso, isso é escandaloso. Aliás, não precisam acreditar em mim, escutem o que o Ciro Gomes falava desses institutos de pesquisa. A Amanda falou em presencial versus telefone. O único que acertou a eleição americana do Trump, quando o Trump venceu, foi o LA Times, que fez por telefone e não presencial. Mas tudo bem, vai ver que a metodologia esteja aí talvez atrasada, ultrapassada, ou é uma questão de amostra. Talvez o Datafolha esteja presencialmente em presídios, bocas de fumo, redações de jornais, e aí dá esse resultado.
Serrão, para a gente fechar o programa.
Muito bem. Pesquisas, a gente nem deveria chamar isso de pesquisa. Elas são enquetes. E essas enquetes, elas sempre foram utilizadas para a indução de um resultado eleitoral que o sistema deseja impor. Esse resultado é colocado na mídia hegemônica e amplificado para causar um efeito na cabeça do eleitor. Ou seja, pesquisas verdadeiras são aquelas que não são divulgadas, que têm uma amostragem muito maior e custam caríssimo, geralmente usadas por grandes empresas e partidos políticos. Essas pesquisas você dificilmente verá elas divulgadas. Então, temos que pensar, repensar o modelo, um novo modelo de metodologia adequado ao mundo digital para realmente termos pesquisas confiáveis. Agora, sábado, dia 15, terá uma grande manifestação programada pela turma do agronegócio em Brasília. Essa aí pode ser uma pesquisa verdadeira. Que tal fazer uma pesquisa lá?
Muito bem, gente. No início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acreditam nos resultados das pesquisas de opinião sobre intenção de voto. Aqui a sua opinião importa e muito. Então, fala, excelência.
Fala, galera do 3 em 1. Aqui Rodrigo Saldanha falando do meio oeste americano, o estado de Nebraska. E a respeito da pergunta de hoje, eu quero dizer que eu não acredito. Impossível acreditar nesses institutos de pesquisas. A gente sabe que as intenções são outras, que existem interesses políticos, muitas vezes, por trás disso tudo. Então, realmente, se você verificar um pouco mais atrás, nas eleições de 2018, eles erraram, e erraram muito, 2020 também. Então, fica aqui o meu descrédito total a esses institutos de pesquisas aí. Tá bom? Grande abraço para vocês. Eu sempre que posso escuto o programa e fico aí na torcida, sempre escutando e me alimentando intelectualmente, curtindo o 3 em 1. Um grande abraço.
Eduardo de São Paulo. Olha, discutir com engenheiro de obra pronta não tem condições, né? Não dá nem para conversar, né? Sem chance, né? Essa CPI só vai chegar a algum lugar se for atrás dos governadores e prefeitos, para que eles digam o que fizeram com o dinheiro, com o nosso dinheiro. Boa noite.
Boa tarde a todos, meu nome é Alex, sou de São Paulo. Realmente está um pouco difícil acreditar nas pesquisas ultimamente, né? Elas são bem diferentes umas das outras e inclusive são bem diferentes da realidade. Nas últimas eleições isso ficou bem evidente, né? Agora eu não sei qual o motivo disso, se isso é de propósito, se isso é uma metodologia errada ou aonde estão fazendo essa pesquisa. Muito obrigado a todos, grande abraço.
Aí a participação dos nossos ouvintes. Rapidinho aqui, produção, coloca na tela para mim o resultado da nossa enquete, da nossa pesquisa, obviamente sem questões científicas muito apuradas, mas o público da Jovem Pan gosta de votar também na nossa enquete. 89,6% disse que não acredita nos resultados das pesquisas sobre intenção de voto e 10,4% já pensa diferente. Disse que acredita lá no site da Jovem Pan. Amanda Klein, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você pela audiência, pela participação, pela companhia. A gente se vê amanhã às 5 horas da tarde, ao vivo aqui na Rádio Que Virou TV. Tchau.
O lockdown é realmente necessário? Seria possível comprar e destinar vacinas para funcionários de uma empresa? Nesta segunda, 9:30 PM, o empresário, cofundador e proprietário da Avan, Luciano Hang, vai explicar essas e outras polêmicas. Direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Touro de Ouro, eu criei o curso Touro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232,